Entrevista.
Como anunciamos na abertura do nosso programa, de número 300, aqui na Rádio FMG Educativa, o nosso programa completa 4 anos. Mentira. No dia 4, completa 8 anos aqui na rádio. Nós estamos com muita alegria recebendo o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramires, para você conhecer um pouquinho mais de quem é o professor Jaime, na voz de Yolanda Assunção.
Jaime Arturo Ramires é o atual reitor da UFMG e concluiu a graduação em Engenharia Elétrica na UFMG. Ele também tem doutorado no Imperial College de Londres e é professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica. Ele foi pró-reitor de pós-graduação da UFMG e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo. Ele tem interesse nas áreas de pesquisa em eletromagnetismo aplicado otimização e políticas de ensino superior.
Jaime, mais uma vez, muito boa noite. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa ao vivo.
Obrigado, Tarcísio. Cumprimento a você e a Yolanda, a todos da equipe. É um prazer, é uma honra para mim participar desse programa.
A honra é nossa. Jaime, dia 7, segunda-feira próxima, a UFMG completa 88 anos de história. Nós gostaríamos de começar essa nossa conversa ouvindo você falar sobre a importância da UFMG para Belo Horizonte, Minas Gerais, o nosso país e mesmo para o mundo.
Boa noite agora a todos os ouvintes que nos acompanham. É uma pergunta interessante no momento muito particular da vida da nossa instituição. Para respondê-la, primeiro é importante frisar o caráter da instituição, né, da UFMG, uma instituição pública de ensino superior, que já deu várias contribuições para a nossa sociedade, seja na formação de recursos humanos, nas mais diversas áreas. Isso. Várias pessoas, né, que daqui saíram e que atuam hoje, já atuaram no nosso país. É uma contribuição que cabe a uma instituição como a nossa. E eu diria que a UFMG, ela soube sempre aceitar vários desafios que foram colocados pela sociedade para que ela pudesse dar uma resposta. E mais recentemente, nas últimas décadas, notadamente, a universidade ela também vem dando muitas contribuições no campo não apenas de formação de pessoas para a sociedade, mas sobretudo no avanço do conhecimento, que é uma característica intrínseca de uma universidade, para fazer jus a esse nome.
E é muito importante, né?
Então, nas mais diversas áreas, a UFMG se consolidou também, além de bons cursos de graduação, em cursos de pós-graduação, em que você tem intrinsecamente aí pesquisas associadas. E a outra dimensão que eu creio a UFMG vem também fazendo com uma característica muito particular e muito peculiar a ela, que são trabalhos de extensão.
Sim.
E uma formação na área de cultura, ou seja, dimensões que não são todas as instituições que abraçam e que acolhem como parte da sua missão. Então, eu acredito que a UFMG tem razões de sobra para comemorar 88 anos. E cumprimentar a todos, né, que vem contribuindo, todo o corpo docente, todos os colegas técnico-administrativos e, sobretudo, todos os alunos que também participam desse trabalho de quase 9 décadas. São 88 anos, no dia 7 de setembro, na próxima segunda-feira. Creio que a UFMG tem razões de sobra para comemorar.
Jaime, e é um universo muito grande. Você citava professores, técnicos administrativos, estudantes aqui todos os dias. Aqui que eu falo, UFMG nos nossos três campos, né? Nós estamos aqui na Pampulha, tem o campus lá no centro e temos ainda na sua cidade o nosso Instituto de Ciências Agrárias, o ICA. Isso. São 60 mil pessoas todos os dias fazendo essas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Uma cidade universitária mesmo, não é?
É uma cidade universitária. A UFMG já formou ao longo da sua história um universo superior a mais de 100 mil pessoas, né? A todo ano esse número só aumenta, o que aumenta também a responsabilidade, claro, da instituição. Claro. é, de fato, uma universidade no sentido amplo hoje, que dá orgulho não só a nós, mas creio a toda a sociedade mineira, a capital de Belo Horizonte, e também um orgulho do nosso país. Não é à toa que em todas as dimensões em que atua, a UFMG se destaca pelo compromisso, pela responsabilidade que ela sabe que tem e, sobretudo, pela qualidade do trabalho que ela desenvolve.
Jaime, a professora Sandra Goulart é a vice-reitora da UFMG, compondo com... Posso chamá-lo de você?
Sim, claro.
compondo com você a administração central, as duas maiores autoridades da UFMG. Na ocasião da campanha para a eleição, para a reitoria, vocês chamaram esta composição, você e a Sandra, de Universidade Contemporânea. Como você, então, além dessas questões internas que você está dizendo da pesquisa, da extensão, do ensino, quais são os desafios que uma universidade contemporânea tem a enfrentar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do nosso país?
Eu creio que uma universidade contemporânea no nosso país, ela tem que necessariamente estar atenta e enfrentar e superar os desafios do seu tempo. Ou seja, há 30 anos atrás, nós tínhamos desafios distintos que a nossa sociedade nos colocava, pelo momento histórico que o país vivia. Uhum. Hoje nós temos outros. O nosso país se desenvolveu. Ele, dependendo da análise que se faz, ele está entre as 10 maiores economias do mundo.
Sim.
Ele alcançou uma posição de destaque do ponto de vista de produção do conhecimento. Ele é o 13º país em produção do conhecimento. Agora, nós temos que olhar também que é um país muito desigual, extremamente desigual. Uhum. E as universidades, acreditamos, elas têm um papel muito importante a cumprir nessa questão para a sociedade. Sobretudo no curso de graduação. Não digo apenas no curso de graduação, mas sobretudo no curso de graduação. É sabido que no nosso país, o curso de graduação, ele pode ser decisivo para a ascensão social de uma determinada família.
Sim, sim.
E associar essa questão da alteração no perfil dos alunos em decorrência da lei de cotas do nosso país. É um desafio que está colocado para a nossa geração,
sem dúvida,
para a nossa sociedade. Nós temos que acolher todos os talentos, né? Tenho certeza de que o talento ele está presente na nossa sociedade, independente do estrato social.
Sim.
Se partirmos dessa questão e tivermos condições de acolher todos que com o seu talento aqui ingressam e que aqui, portanto, deverão permanecer, acreditamos que nós estaremos dando uma boa contribuição para a nossa sociedade. Esse desafio é um desafio do nosso tempo. Paralelamente a essa questão, eu vejo que a universidade ela não pode confundir e cair na armadilha fácil de que esse desafio da inclusão ele se contrapõe ou ele se confunde com o da excelência, que é uma marca dessa instituição.
Uhum.
Todos os dados que nós já temos disponíveis apontam exatamente o contrário. Os alunos, na média, na grande maioria, seja em toda a instituição ou analisado curso a curso ou por percentil em relação à nova lei de cotas que ingressam na universidade, eles não têm um desempenho inferior àqueles que entram pela ampla concorrência.
Às vezes até o contrário.
Exatamente.
Né?
Então, essa é uma questão que precisa ser colocada. É um papel da nossa instituição e é um desafio de uma universidade contemporânea para a sociedade que a sustenta.
A ideia da meritocracia, que a entrada desses estudantes faria com que a qualidade das universidades federais, no caso aqui da UFMG, cairia, este mito foi completamente...
Totalmente superado. As informações são públicas, estão disponíveis, todos os dados que já analisamos e que temos acesso até então dos alunos que ingressaram na UFMG indicam o contrário, o que é um dado importante não apenas para a UFMG, mas para a nossa sociedade como um todo.
Então, nesse sentido, a universidade ficou mais rica com a chegada dessas pessoas, trazendo suas experiências, suas expectativas, suas culturas para cá. Foi um enriquecimento da universidade, você concorda?
A universidade, ela é por natureza, sem dúvida, concordando, ela é a casa do talento, a casa do talento intelectual. Então, a nossa missão, independente da origem, do extrato socioeconômico, de onde vem um aluno que se interessa, se ele tiver condição de passar no exame de seleção, como vários têm conseguido, seja no Enem e depois no SISU, pela escolha do UFMG, creio que a nossa missão é acolhê-los e dar condições para que todos aqui permaneçam.
Muito bem. Se estamos fazendo... Ah, tem o Luciano, está no telefone, Jaime, de algum lugar desse país. Acho que querendo fazer uma questão, Yolanda. É isto?
Isso mesmo.
Então vamos ouvir. Luciano, boa noite.
Fluminense deve estar aborrecido com o Ronaldo.
Oi, só um instante que eu tive um probleminha aqui. Peraí que eu vou colocar o Luciano no ar. Rapidinho.
Começou há muito tempo a parábola descendente.
Primeiro aqui eu ouvi vocês, está muito... O som está muito nítido, que mostra que da área técnica aí da nossa rádio está muito boa, porque eu estou ouvindo com muita nitidez aqui da Unicamp, onde estou participando de um seminário sobre bibliotecas, pesquisas e acervos.
Campinas!
Isso, da Unicamp.
Diga, meu querido.
Então, eu estou acompanhando a entrevista, estou achando muito interessante, muito boa, muito bem conduzida e muito bem respondida.
Obrigado.
Eu queria falar, o Jaime falava um pouco desse papel fundamental da universidade na formação, o compromisso social dela, e uma das questões que tem sido postas muito fortemente para a universidade é a contribuição dela à inovação, seja no âmbito mais das políticas públicas, seja mesmo da ciência e tecnologia, da aplicação disso na produção e tudo. Eu queria saber como que ele tem visto a universidade, o papel da UFMG disso, especificamente aí em Minas Gerais.
Boa noite, obrigado, Luciano. A questão, sem dúvida, ela faz parte de um desafio de uma universidade contemporânea, concordo com você. No caso da UFMG, o que facilita um pouco esse trabalho... é que, do ponto de vista da infraestrutura, a universidade, há 20 anos, ela já criou um setor para, de certa maneira, pensar e dar o mínimo de infraestrutura para que a nossa comunidade possa dar respostas nesse sentido. Agora, eu vejo que o avanço do ponto de vista de resposta que uma universidade pública pode e deve também contribuir para a nossa sociedade, é que o conhecimento em si, em muitas áreas, ele rapidamente adquire uma outra forma que ele precisa ser trabalhado e protegido antes de ser apropriado por terceiros e, portanto, a questão da inovação, que tem uma velocidade maior em determinadas áreas do conhecimento, por exemplo, engenharia ou áreas das ciências exatas, algumas aplicações da física, que precisam, da farmacologia também, precisam rapidamente ser protegidas para que o conhecimento que é avançado na universidade, ele seja protegido, ele se transforme em inovação, algo que possa ser perceptível como um bem para a sociedade e que tenha algum retorno dessa maneira na cadeia do conhecimento para a sociedade. Então, faz parte do desafio, concordo com você, é algo que a universidade tem que avançar, ela tem que definir mais as políticas que ela pode abraçar e dar apoio ao governo, seja estadual ou federal, seja do ponto de vista das políticas públicas ou no campo da livre iniciativa que naturalmente vai nascer dos grupos de pesquisa de forma independente.
Luciano?
Sim, sim. Eu posso fazer mais uma pergunta?
Nós deixamos, né, Jaime?
Sim.
uma outra questão, e que já aparecia muito desde a campanha, e que é um debate que tem atravessado muito aí a UFMG, mas também outras universidades públicas, é a relação com a questão da prestação de serviço, a relação com, sim, tanto com o Estado, mas também com as empresas e tudo. E eu queria perguntar para ele se, no âmbito da UFMG, no reitorado, como ele tem conduzido, se o regramento atual da UFMG, no que diz respeito à transferência de tecnologia, prestação de serviços e tudo, se ele é suficiente hoje para regrar, digamos assim, as relações entre a universidade e o mundo privado, o mundo empresarial, por exemplo.
Na nossa avaliação, o que a UFMG tem hoje é uma resolução de 20 anos atrás, uma resolução que acreditamos cumpriu já o seu papel, mas que precisa ser revista. Né? A resolução 1095, como os membros da comunidade assim a conhecem, ela hoje é totalmente extemporânea e ficou anacrônica. Ela não dá conta de minimamente atender os casos mais corriqueiros do dia a dia. Como nós estamos em um ano atípico, para dizer o mínimo, do ponto de vista das questões financeiras, o que nós estamos pensando para ter um arcabouço melhor que dê conta dos desafios que estão colocados e também da questão legal que se alterou completamente, é de iniciar essa discussão agora e levar para a comunidade quais são as alternativas e quais seriam as contribuições que a própria comunidade tem a dizer sobre essa questão para, no ano que vem, ter uma nova proposta de como, de certa maneira, ter diretrizes para regulamentar a questão da prestação de serviço, a relação entre o público e o privado, do ponto de vista dos professores que são dedicação exclusiva na universidade.
Tá bom, né, Luciano?
Tá ótimo. Eu vou acompanhar aqui, qualquer coisa eu volto, e certamente a partir das 21h30. Um grande abraço.
Um abraço para você. Tudo de bom aí em Campinas, e na segunda hora do programa tem a sua sessão sobre educação e mídia.
Isso bem, mesmo.
Então, abração para você. Bom, fechamos o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos conversar com o reitor da UFMG sobre os 90 anos da universidade. O que será que estamos pensando em fazer daqui a 2 anos, em 2017, quando a UFMG completa os seus 90 anos? Daqui a pouquinho, e agora tem mais uma música que Jaime indicou. Qual foi?
Isso mesmo, Milton Nascimento, música dele e do Fernando Brancho, uma homenagem ao ex-aluno.
Então vai lá, Jaime, comenta a música.
A escolha da música é, neste caso, uma homenagem ao Fernando Brant, que nos deixou recentemente. Creio que a letra é dele, e vamos ouvir na voz de Milton Nascimento, uma dupla que se eternizou na nossa sociedade e, creio, também no nosso país.
E o Fernando Brant?
Um ex-aluno da UFMG.
Isso aí.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só sua voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida,
me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Compasso Latino. Músicas para arriscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga.
Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba-canção, integrada, claro, por Tom Jobim.
De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você só ouve aqui, da 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Nos governos Aécio e Anastasia, com o apoio do DEM, importantes reivindicações das mulheres se tornaram realidade. A melhoria da qualidade da educação garantiu aos nossos filhos o melhor ensino fundamental do país. O Mães de Minas trouxe mais segurança às mulheres. Nós do DEM nos orgulhamos de ter participado dos anos que transformaram Minas. Agora é preciso que o governo do estado comece a trabalhar para que os mineiros não percam tudo que já foi conquistado. Felice ao DEM. Trabalhe em defesa de Minas.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos de volta com a nossa entrevista com o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, neste que é o nosso programa 300, também comemorativo de 10 anos da Rádio FMG Educativa, no próximo dia 6, e dos 88 anos da nossa UFMG. Jaime, se na primeira parte falávamos dos 88 anos da Universidade Contemporânea, vem aí os 90 anos da UFMG em 2017. É claro que 90 anos tem que ser celebrados. O que que a gestão está pensando em fazer? Já tem uma grande conquista agora, não é? Vamos lá.
Sim, em 2017 o UFMG completará 90 anos. Nesse ano nós teremos, além do desafio, a honra de sediar pela quinta vez o congresso da SBPC, o maior congresso científico do país, que discute não apenas as questões específicas das sociedades científicas que integram essa sociedade maior no país, mas sobretudo as questões político-econômicas relacionadas ao país em si.
Sim.
É um evento grande, de grande porte.
Quantas pessoas, Jaime?
Eu acredito que de 10 a 20 mil pessoas, que é o público externo que visitará a universidade durante uma semana de atividades.
Brasil, América do Sul, mundo.
Exatamente. A data será em alguma semana no mês de julho, Nesse mesmo mês nós teremos a edição do Festival de Inverno.
Uhum.
E as outras atividades que vamos planejar para 2017, foi constituída uma comissão que vai iniciar agora um trabalho junto às unidades acadêmicas para exatamente compor o que será o conjunto de atividades que serão desenvolvidas ao longo de todo o ano de 2017. A nossa intenção é de ter pelo menos uma atividade em cada uma das 20 unidades que compõem o conjunto das 20 unidades da UFMG. Ou seja, teremos mais de uma atividade nos 12 meses.
Sim.
Ao longo de 2017. Será um ano de muitos desafios, de muitas atividades acadêmico-científicas em que a universidade como um todo poderá se envolver ao longo do ano.
90 anos. É história que não acaba mais.
Comemorar os 90 anos e, sobretudo, projetar como queremos chegar até o 100.
Isto mesmo. Jaime, agora eu gostaria de abordar um dos princípios também que tem orientado a gestão da UFMG sob sua direção e da professora Sandra, que é o princípio dos direitos humanos. Né? Então, como vocês têm pautado a gestão para expansão dos direitos humanos? Vou me referir aqui a uma das mais recentes iniciativas, que foi a resolução que autoriza o uso do nome social. Tomando isso como mote, como você avalia os direitos humanos na UFMG?
Essa pergunta é interessante, Tarcísio. Eu gosto de respondê-la da seguinte maneira. Um princípio que para nós é muito caro, e creio ele é inarredável, ele deve ser muito firme, é o respeito à diferença. O cultivo à diversidade e à diferença. Como eu disse anteriormente, a universidade tem que acolher a todos, com o intelecto que a pessoa tem. Essa é a parte que cabe a uma universidade privilegiar e dar condições para que ele amadureça e ele possa contribuir na sociedade. Agora, se a pessoa vem de um extrato socioeconômico menos favorável, se a pessoa tem uma opção religiosa A, X ou B, se a pessoa é de uma etnia, se a pessoa, quem é o coração dessa pessoa escolheu para amar, isso não pode ser norteador. A universidade ela tem que acolher a todos. E recentemente, na nossa opinião, nós temos visto casos de muita intolerância na sociedade. Por essa razão, é muito caro à universidade dar a sua contribuição, não apenas com resoluções, mas com várias atividades, com vários programas. Né? Ou seja, se a pessoa tem talento e ela tem alguma deficiência, a universidade ela tem que ter condições de acolher essa pessoa.
Aliás,
criou-se um núcleo de
acessibilidade
e inclusão. Exatamente. Nós sabemos que algumas unidades, isso já está mais avançado, mas o desafio de uma universidade como a UFMG é enorme, porque essas políticas elas não foram pensadas nos prédios que foram construídos na década de 70 ou de 80.
Isso.
Então tudo tem que ser revisto e a universidade vai ter que ter o seu tempo e reservar parte da sua receita para investir nessa questão. Se nós temos hoje uma demanda de uma pessoa para fazer uso do nome social, uma questão que está colocada na nossa sociedade, a universidade não pode simplesmente fechar os olhos para essa questão. E da mesma maneira, se nós temos abusos, se nós temos excessos por parte, seja de quem for da comunidade, do ponto de vista da acolhida e do recebimento dos alunos, aí especificamente em relação ao trote, a universidade também não pode tolerar e aceitar essas questões em relação ao indivíduo.
Claro.
Os direitos do indivíduo, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser preservados, e a universidade ela tem que ser modelo na nossa sociedade em relação a essas questões. Essa universidade já deu exemplos de luta pela liberdade, quando Isso. a liberdade foi tirada. Eu creio que ela também tem que dar exemplos agora, na nossa sociedade, em um momento delicado em que muitas vezes nós vemos abusos na sociedade em relação aos direitos individuais, sejam eles de qualquer ordem.
Um exemplo foi o debate sobre a maioridade penal, na redução da maioridade, em que a UFMG puxou um debate importante através da Pró-Reitoria de Extensão, da
Exatamente.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis,
Isso.
e com os estudantes presentes,
Isso.
que se manifestou publicamente, não é?
Exatamente. Eu creio que, é claro, nós temos que respeitar as decisões do nosso Congresso, diga-se de passagem, legitimamente eleito. Né? Agora, na nossa opinião, é um contrassenso fazer uma movimentação na nossa sociedade nesse momento com relação à redução da maioridade penal. Por todos os lados em que se olha essa questão, claramente indica-se que a parcela da sociedade que será de certa maneira prejudicada em consequência disso, é a que menos contribui para o crime que está presente na nossa sociedade.
Ok. Bem, encerramos este segundo bloco da entrevista com o reitor da UFMG, professor Jaime Arturo Ramírez, e vamos então anunciar o terceiro bloco, o tema, antes da próxima música, que também foi indicada pelo Jaime. Bem, falamos dos 88 anos, falamos dos 90 anos, do avanço dos direitos humanos aqui na UFMG, e todos sabemos que vivemos um ano difícil. Jaime mesmo, no primeiro bloco, se referir a um ano atípico. Cortes de orçamento que impactam a vida acadêmica. É sobre isso que conversaremos no terceiro e último bloco da nossa entrevista. E agora, qual foi a música que Jaime indicou, Yolanda?
Na verdade, antes de falar da música, o Luciano ligou para cá de novo, lembrando que o Pensar Educação, Pensar o Brasil, também vai fazer parte de toda essa discussão em 2017 sobre a ciência e sobre a cidade, já que o BH comemora 120 anos, com o seminário de 2017,
das
relações de educação
90 anos da UFMG, 120 anos de Belo Horizonte, e em 2017, eu não sei se nós estamos fazendo 20... Nosso programa? Nosso projeto?
Só
que nós vamos discutir universidade e cidade.
É, vai ser, acho que 12, mas o seu seminário será esse.
Perdi a conta.
E a música agora é Skank.
Opa!
O professor Jaime falou de trazer uma coisa mais nova, não é, professor?
É, porque eu fico assim um pouco com receio que os ouvintes podem estar pensando que as músicas só serão da década de 80. Então, para comemorar os 50 anos do Mineirão, usar uma banda mineira também, mais, digamos, mais jovem.
Sim. Aliás, falar nisso, qual é o seu time, Jaime? A ver que é Mineirão.
Não, não é melhor falar disso agora não, tá. Mas eu já ouvi que parece que o técnico já foi mudado, né? E falta só anunciar quem será o novo técnico do Cruzeiro.
Bom, aí a gente já sabe.
Tá feia a coisa, né?
Então vamos lá com a banda que é meio cruzeirense e meio atleticana.
Tá bom.
Meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O mais importante que emocionante é uma partida de futebol.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Morri! Nunca consigo passar essa fase. É muito difícil matar o chefão.
Mas tá tudo errado. Não é assim que derrotamos o mosquito. Vou te ensinar um macete. Se você não deixar a água parada em vasos de plantas, calhas e vasilhames de animais, você consegue zerar o jogo.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio UFMG Educativa no combate à dengue.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas 49 minutos.
Nós estávamos aqui no intervalo falando que o Samuel Rosa do Skank também foi aluno da UFMG, não foi, Jaime?
Certamente, foi aluno, se formou aqui.
Coisa boa. Bem, estamos no terceiro bloco da nossa entrevista com o reitor da UFMG, professor Jaime Arturo Ramírez, e reservamos para esse bloco um tema do momento, digamos assim, não é? Jaime, nós estamos aqui na UFMG e em todas as federais vivendo os cortes, os impactos dos cortes orçamentários, não é? No campo da educação como um todo, com impactos na educação superior. Como é que é a avaliação que você faz deste ano?
Essa questão, de fato, ela tem tido um impacto na nossa vida acadêmica da universidade desde a virada do ano. Uhum. Eu quero assegurar a todos que nos acompanham que a posição da UFMG sempre tem sido uma posição altiva, de reconhecer que quando temos que apoiar ou abraçar alguma iniciativa do governo federal, a UFMG sabe fazer isso, mas que quando tem que também se posicionar do ponto de vista de defender os direitos da instituição, que sabemos é pública, e de criticar eventualmente o governo em determinada política, a UFMG também o faz. Sim. E creio que esse é o momento. Nós temos expressado ao governo federal que nós não concordamos com essa redução de recursos que foi colocada no final de 2014 e que foi aumentada em 2015. Sabemos que o primeiro semestre do ano ele foi já diferente e atípico em decorrência dos cortes que tiveram que ser feitos, sobretudo no serviço de terceirizados que dão um apoio hoje na universidade, encargos foram extintos da carreira dos técnicos administrativos, sobretudo na manutenção, na limpeza e nos quadros de portaria. Iniciamos um segundo semestre, na nossa opinião, uma avaliação correta. É melhor nós mantermos a universidade funcionando, mesmo sabendo que não temos as condições ideais para brigar pela complementação de recursos que nos falta até o final de 2015, que são R$22.800.000.
Jaime, tem uma pergunta no ar. Vamos lá, Yolanda.
Isso mesmo. A Eli Silvestre, ela acaba de nos pedir que pergunte ao reitor se o corte de verbas coloca em risco a qualidade de ensino nas instituições federais no sentido de retardar o investimento em pesquisa.
Eu posso responder só pela UFMG.
Sim.
Aliado ao o corte que houve do ponto de vista do custeio da instituição, seja no dia a dia, como também no investimento em todas as obras que ficarão paralisadas, sim, na UFMG, como nós já divulgamos,
sim,
para a comunidade interna e para a sociedade como um todo, haverá também um impacto a médio e longo prazo, na nossa opinião. Porque essa redução se deu também nas agências de fomento. Ou seja, nós teremos menos recursos públicos investidos em pesquisa e isso, com o tempo, será sentido também no dia a dia da instituição. Esse efeito, ele é o mais danoso, na nossa opinião, sim, porque ele tem um efeito retardado, ele demora a ser sentido e isso pode sim, eu não diria inviabilizar, mas no momento ele pode sim comprometer algumas pesquisas que estão em andamento na universidade.
Agora, a UFMG está construindo alternativas para a questão da pós-graduação especificamente?
Nós apresentamos à nossa comunidade duas situações que foram construídas emergencialmente. Para os cursos de pós-graduação, um fundo de 2 milhões para que os coordenadores façam à Pró-Reitoria os seus pedidos emergenciais até o final do ano. E da mesma maneira, para os cursos de graduação que têm atividades de laboratório ou atividades de campo, que não poderão ser interrompidas ao longo do segundo semestre desse ano. Além disso, garantimos que nenhum recurso que já estava previsto será diminuído da assistência estudantil e das bolsas discentes vinculadas à Pró-Reitoria de Graduação e de Extensão que saem dos recursos de custeio da própria instituição.
Sim. Jaime, você se referiu à paralisação de algumas obras, não é? E nas unidades, como é que está a situação orçamentária?
A decisão que a universidade tomou, que foi uma proposta da administração central, foi de preservar a verba de custeio que é destinada às unidades acadêmicas. A ressalva e o destaque que eu faço é que nós sabemos que esse repasse para as unidades, ele tem sido feito à medida que as unidades demandam. E algumas vezes o próprio governo ele retarda a autorização para que a universidade efetue essas despesas. Então eu entendo que, embora nós tenhamos preservado a despesa das unidades acadêmicas, em alguns casos nós não estamos conseguindo efetuar essas despesas, não porque as demandas não estão chegando, porque o governo federal não tem autorizado que essas despesas sejam realizadas.
Agora, Jaime, eu vou retomar o comentário que você fez, en passant, sobre assistência estudantil. Que você se pronuncie com relação aos estudantes que são assistidos pela UFMG, como é que estamos nessa situação?
A verba destinada à assistência estudantil, ela é uma verba que vem separada, ou seja, ela vem carimbada, a universidade não pode dar outro fim a ela, a não ser esse mesmo, que é a assistência estudantil. E, além disso, a própria universidade ela está investindo também um pouco mais de recursos para exatamente cobrir todas as demandas que estavam previstas, seja de renovação ou as que estão previstas do ponto de vista do cronograma de demanda nova da assistência estudantil. É muito caro para a UFMG, como eu disse no início, acolher o aluno que pode não ter condição socioeconômica, que ele aqui chegue, ele aqui tenha condições de desenvolver o seu talento e aqui tenha condições de permanecer. Em resumo, o nosso compromisso é de manter e de complementar o recurso para assistência estudantil até o final de 2015, com a esperança que 2016 seja um pouco melhor.
Melhor. A propósito, uma das iniciativas da sua gestão foi a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.